O procurador Belchior está no seu escritório, sentado à carteira, conversando animadamente com um rapaz alto, pálido, elegantemente vestido, de maneiras distintas e bastante desenvoltas, que frequentemente o interrompe com uma gargalhada de íntima satisfação. No rosto deste rapaz, que poderá contar, quando muito, 24 ou 25 anos, há os traços indeléveis do boêmio que passa a mocidade entregue a toda sorte de vícios e prazeres e para quem a vida tem apenas uma dificuldade séria: arranjar dinheiro para gastar. Os olhos pretos, vivíssimos e o sorriso zombeteiro que lhe baila constantemente nos lábios, meio disfarçado pelo bigode fino, lustroso e petulantemente encaracolado nas guias, dão-lhe a fisionomia uma expressão velhaca que poria de sobreaviso um observador experimentado, mas que ao Sr. Belchior não parece inspirar a mínima desconfiança. Este rapaz é Eugênio de Melo, o pretendente à mão de Beatriz. Ouçamos a conversa travada entre os dois, a ver se por ela podemos conhecer melhor o personagem com quem vamos travar conhecimento. O velhote está entusiasmado, diz o procurador, e o meu amigo apanha. Além de uma linda mulher, uma boa maquia, uma maquia de se lhe tirar o chapéu, pois é o que se quer, responde o outro, o que se quer é massa. Quanto calcula você, amigo Belchior, que viremos a apanhar? Homem, já lhe disse, ao certo não sei, porque o custódio é manhoso. Depois que foi roubado por um padre, não descobre a sua vida a ninguém. Mas, pelos documentos que me tem passado pela mão, aquela besta deve ter para mais de 70 contos. Menos mal, considerou o boêmio, piscando o olho. Mas isso está ainda tudo nas unhas do velho, que pode ter a má lembrança de não morrer. Estes 10 anos mais chegados, e os 20 contos que couberam à rapariga, no inventário por morte da mãe? Acudiu o procurador. Esses é que lhe passam já para as unhas. Assim que o casamento se fizer, 20 contos. Que diabo, tirando-lhe as comissões, o que é que me fica? Considerou o outro, encolhendo os ombros com desprezo. Sim, que você agora tem mais, contraveio o procurador. Sarcasticamente. Que diabo! Vocês são todos assim. Quanto mais têm, mais querem, não é isso, amigo Belchior? É que eu penso e vejo as coisas como elas são. Afinal de contas, este negócio vem a ser bom, mas é para você, é bom para ambos. Ou você queria que eu trabalhasse de graça para lhe encher os bolsos de dinheiro e ficasse a fazer cruzes na boca? Não, não queria. Mas vamos a saber, a pequena tem 20 contos. Para já. Mais a bolada maior há de vir por morte do velho. Não esperemos por sapatos de defunto, e façamos cálculos positivos. Por agora e para já, realizado o casamento, podemos contar com 20 contos, não é isso? Perfeitamente. Você quanto leva de comissão? 30%, por sermos amigos. Obrigado, respondeu o boêmio zombeteiramente, 30% sobre 20 contos, são 6 contos de réis, muito justos. E venho eu a ficar só com 14, e acha pouco. Para quem não tem presentemente 14 vinténs. Parece-me que 14 contos de mão beijada e uma mulher boa, é dinheiro, não há dúvida, é dinheiro. Mas tome você conta da mulher, dos encargos de a sustentar, de a vestir, de lhe dar criadas, de a aturar é de pagar aos meus credores antigos, tudo por 14 contos, e dê-me para mim os 6 que você recebe limpinhos e secos. Quer, o procurador fez uma careta. Você está a fazer-se de manto de seda, disse ele descontente. Se acha que é mau partido, não aceite, que não faltará quem lhe pegue. O partido não é mau, mas não é tão bom como você me quer fazer acreditar, com os diabos, gritou o procurador arreliado. E os 70 contos do velho não é nada? Você acha que cuida que eu nasci ontem? Eu metia-me lá neste negócio por 6 contos de réis, se não fosse a certeza de vir a apanhar mais, logo que o velho estique o pernil? Não que o meu tempo é dinheiro e eu não ando a trabalhar para o bispo, bem sei, tornou o Melo, mas eu é que também não estou para perder a minha liberdade e ficar toda a vida com o trambolho da mulher preso a perna, a troco de 14 contos que os credores me hão de vir buscar. Logo que saibam que tenho por onde pague, mas você pode arranjar uma coisa, o que é? Faça uma concordata com eles antes de casar, mas eu não sou comerciante, não posso lançar mão desses meios que são. Privilégio do comércio honrado, considerou epigramaticamente o Estroina. Agora não pode. Casse-lhes você o recibo em como estão pagos, e veremos. Depois se eles lhe pedem alguma coisa. O Melo pareceu meditar. Efetivamente, você tem razão. Se há aqueles a quem dê vocês pagasse. Com dois, a coisa ainda não iria muito longe, menos a mim, protestou o procurador, a mim é que você me há de pagar. Tudo por inteiro. Isso, conosco, é outra coisa. Mas vamos a saber, como é que eu hei de propor esse negócio aos meus credores, se não tenho dinheiro para liquidar de pronto antes de casar? Não lhe dê cuidado. Traga-me a lista dos credores, que eu cá arranjarei isso da melhor maneira, abona você o dinheiro? Certamente. Você aceita-me letras na importância do que eu pagar é. Depois nós cá nos entenderemos. Pois bem, arranje lá isso. Ora agora, tornou o procurador, temos ainda uma questão a decidir, diga lá. O velho está persuadido de que você é um homem riquíssimo. Meti-lhe essa caraminhola em cabeça, porque, de outra forma, ele não lhe dava. A filha, bom. Que dúvida há? Dir-lhe-ei que sou rico, a questão não é dizer LHO, a questão é provar LHO. Você não me disse que há um Eugênio de Melo no Alentejo, possuidor de uma riqueza imensa? Disse-a. Bom. Pois então é pedir ao escrivão de fazenda respectivo uma certidão das decimas e contribuições pagas por esse sujeito ao Estado, para quê? Para quê? É boa. Para podermos provar ao custódio que você é um importante proprietário do Alentejo e que pode dar-lhe a filha, por quê? Não hão de faltar-lhe porcos nem cortiças para os netos. O boêmio soltou uma gargalhada, você é o diabo, Belchior, disse ele. E se for preciso provar que você tem 40 ou 50 contos de reis representados em letras, também se arranjam com aceites valiosos. E de muito crédito, como tenho constituintes ricos que lhe aceitarão letras na importância que, se quiser, aceitando-lhes você outras de igual importância. Compreende? Não compreendo muito bem, expliquemos, eu aceito-lhe a você letras no valor de 80 contos é. Você, na mesma data, aceita-me letras de igual importância. Você quer provar que possui 80 contos e mostra essas letras aceites por mim. Mas elas realmente não valem nada, porque se você vier recebê-las, eu apresento os seus aceites, que você tem igualmente de me pagar, e portanto estamos quites. Percebe agora? Agora, percebo, bem. Pois este é também um expediente de que podemos lançar mão quando nos for preciso. Mas obra mais limpa é certamente essa da confusão dos nomes, que nos permite fazer a prova com um documento oficial. Em que terra do Alentejo existe esse tal Eugênio de Melo? Em Borba. Está muito bem. E então eu que conheço o escrivão de fazenda que lá está agora. Vou já escrever-lhe, e na volta do correio temos cá a certidão. Olhe lá, não será conveniente eu amiudar as minhas visitas ao custódio. Já lhe falei nisso a ele. Mas ele diz que por ora não. Que o deixemos primeiro resolver a filha a aceitar o casamento, e depois falaremos, e essa delambidita por que é que me há de recusar eu não valerei mais do que o franganito que lhe anda a arrastar a asa? Disse o boêmio. Mulheres, meu amigo. As mulheres são caprichosas, e escolhem sempre o pior, é a única probabilidade que você tem a seu favor, exclamou o procurador rindo, porque pior do que você, com franqueza, não conheço, obrigado, amigo Belchior. Você é muito modesto. Os dois patifes encararam-se e desataram a rir. Ora agora, disse por fim o Melo, não se esqueça de que estou a precisar de dinheiro. Já pudera. Este porto é o diabo. com os seus ares pacatos de terriola de província, tem sorvedouros terríveis, mas ainda não há 8 dias que lhe dei 200 mil réis. E o que vem a ser isso para um homem relacionado como eu? 200 mil réis gastam-se numa ceia com 3 amigos e outras tantas mulheres, mas você, que diabo? Está hospedado no Frankfurt, um hotel de primeira, onde o tratamento é magnífico, não tem necessidade de comer. Fora, amigo Belchior, você sabe muito bem como o dinheiro se arranja, mas não sabe como ele se gasta. Não fale, portanto, daquilo que não sabe, e chegue-me cá mais 200 mil réis, que é o essencial. Assim, por esse andar, quando chegar o dia do casamento, já os haveres da noiva estão espatifados, não diz você que temos ainda a reserva dos 70 contos do velho? Sim, mas isso, como você considerou há pouco, são sapatos de defunto. Homem, haja os sapatos, que o defunto arranja-se quando nos convier, você seria capaz disso? Interrogou o procurador com um sorriso indescriptível de cinismo. Nós somos capazes de muito mais, respondeu Melo, frisando intencionalmente a palavra nós, você é o diabo. Mas olhe lá, não se alargue muito, que eu agora estou sem dinheiro, pois sem massas não se faz nada. Você bem sabe, que sendo eu um rico proprietário do Alentejo, que faço 15 contos de cortiça de 3 em 3 anos, afora os porcos, não devo deixar de gastar em harmonia com os meus rendimentos. As mulheres, aqui no Porto, não são de grande luxo. Mas comem como freiras e aquele palácio de cristal e aquele suíço. Tem uma lista reduzida, mais cortante como uma navalha de barba. Além disso, há sempre uns amigos depenados, que se encostam e que não ficam baratos, mande-os trabalhar. Sucedivádios, aconselhou Belchior. Indignado. Bem digo eu. Você não sabe o que diz. Estes amigos são os comparsas da grande comédia que eu preciso de representar. São eles os que fingem de povo e apregoam aos 4 ventos, pelas tubas da fama e das notas de 5 mil réis que lhes empresto, a minha grandeza e opulência de rico proprietário. Que eu lhes negue o regabofe de uma ceia e a pastilha que me pedem emprestada no fim, porque a carteira lhes esqueceu em casa. E amanhã eu serei o pelintra, o intrujão que realmente sou, e toda a gente saberá, até o custódio, que eu não tenho nem cortiça, nem porcos, nem sequer bolota para comer como eles. Você tem razão, disse o procurador, mas, com os diabos, gaste menos. Que gaste menos. Eu tenho até gasto mais, e de certo não chegaria ao que você me dá, se não tivesse tido umas noites de sorte a batota. Meu amigo, todo negócio requer capital para poder dar lucros. Este negócio do casamento é bom, mas é preciso empatar capital. Eu sou o sócio de indústria, você é o sócio capitalista, chegue-me cá as massas. Porque eu preciso de mostrar quem sou. Deus nos livre. Se mostra quem é, está o caldo entornado, clamou o procurador, levando as mãos à cabeça num gesto trágico. O Melo riu com vontade. Você nasceu para mim, e eu nasci para você, disse ele. Dificilmente se encontram e se juntam dois como nós. Ande, vá buscar o dinheiro. O procurador levantou-se, foi ao cofre de ferro, ao canto do escritório, contou 200 mil réis em notas, e voltou com elas e com um livro na mão. Ande. Põe aqui por sua mão que recebeu este dinheiro, disse. Quanto? Eu dou-lhe 200 mil réis. Não foi isso que você pediu? Mas aqui no livro estão 250, é isso. Os 50 mil réis são de juros. Ladrão! Roubar ao inferno, clamou o Melo em tom de amigável censura. E o risco? Você não tem onde cair morto. Se este casamento se não fizer, ou se a você o levar o diabo de hoje para amanhã, quem perde sou eu, não leva, que eu sou cá preciso para animar as artes e as indústrias, retorquiu risonho e senhor, disse o boemio, o que me anima é que o gado ruim não tem perigo, disse Belchior. gracejando. O Melo assinou no livro a quantia indicada pelo procurador, meteu o dinheiro ao bolso e preparou-se para sair. Você ande-me com o velho, disse ele. Não o deixe resfolegar, e ele? Que obrigue a filha por jeito ou por força a casar comigo. Coitada da criatura. Há de ser feliz com um tal marido, eu lhe digo. Pode ser que me apaixone por ela. Às vezes o diabo. Quando lhe parece, faz das suas, quem? Você apaixonar-se? Se ela fosse uma dama de copas. Talvez, eu suponho a uma dama doiros. Já vê que a diferença do naipe não. É tamanha como parece. Dizendo isto, o Melo saiu trauteando uma modinha, enquanto Belchior, rindo, arrumava o livro das suas contas com o Boemio. Isto é que é um mariola, murmurava o procurador satisfeito. Não há dinheiro que lhe chegue. O jogo e as mulheres levam-lhe tudo. Há de acabar mal este patife.